física antes do modelo padrão. No final do século XIX, a física parecia quase completa. As leis do movimento e da gravitação de Newton permaneceram incontestadas por mais de 2 séculos. As equações de Maxwell unificaram eletricidade e magnetismo em um único campo eletromagnético. A termodinâmica explicava o calor, os motores e a entropia. Um físico confiante na década de 1890 poderia acreditar que os princípios fundamentais da natureza eram essencialmente conhecidos, restando apenas alguns detalhes menores a serem preenchidos. Esse clima foi resumido de forma famosa por Lord Kelvin, que em 1900 declarou que a física estava quase concluída, exceto por algumas nuvens no horizonte. Ironicamente, essas nuvens desencadeariam as tempestades que transformariam a física para sempre. O sucesso de Newton e o periélio de Mercúrio. As leis do movimento e da gravitação universal de Newton eram surpreendentemente poderosas. Elas explicavam a queda de uma maçã e a órbita da Lua com a mesma fórmula. Previram o retorno do cometa de Halley, guiaram a navegação planetária e inspiraram gerações de cientistas. Mas nem tudo se encaixava perfeitamente. A órbita de Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, apresentava precessão, seu ponto mais próximo do Sol se deslocava ligeiramente a cada revolução. A maior parte disso podia ser explicada pela mecânica newtoniana e pela atração gravitacional de outros planetas. No entanto, um excesso inexplicável de 43 segundos de arco por século permanecia. Alguns sugeriram um planeta invisível, Vulcano, para explicá-lo. Mas os telescópios nunca encontraram tal mundo. Essa pequena discrepância era fácil de ignorar, mas era uma das nuvens de Kelvin disfarçada, uma pequena anomalia que apontava para uma falha mais profunda na imagem instantânea e absoluta da gravidade de Newton, um sussurro inicial do espaço-tempo curvo. A catástrofe do corpo negro. Outra nuvem estava se formando no mundo do calor e da luz. Um corpo negro, um objeto ideal que absorve e reemite toda a radiação, brilha com um espectro característico dependendo de sua temperatura. A física clássica previa que, em altas frequências, a radiação emitida aumentaria sem limites, levando à chamada catástrofe ultravioleta. Em outras palavras, um forno quente deveria brilhar com energia infinita na luz ultravioleta, claramente absurdo. Experimentos mostraram que corpos negros reais emitiam espectros finitos e bem definidos. O fracasso da física clássica aqui era evidente e não podia ser corrigido sem novos princípios. Foi Max Planck quem, em 1900, propôs relutantemente uma solução ousada. A energia não é contínua, mas vem em pacotes discretos, quanta. Ele refletiu mais tarde, eu tive que recorrer a uma espécie de desespero, um ato de desespero. Essa ideia radical marcou o nascimento da teoria quântica, embora o próprio Planck a visse como um truque, não ainda uma revolução. Outra nuvem escureceu, esperando para explodir. O efeito fotoelétrico. Em 1905, Albert Einstein aprofundou o golpe quântico na física clássica. A luz, há muito entendida como uma onda, também podia se comportar como uma partícula. No efeito fotoelétrico, a luz que atinge um metal ejeta elétrons. A teoria clássica dizia que a energia dos elétrons ejetados deveria depender da intensidade da luz. Em vez disso, experimentos mostraram que dependia da frequência. Apenas a luz acima de uma frequência limite, independentemente do brilho, podia liberar elétrons. Einstein explicou isso propondo que a luz vem em pacotes de energia, posteriormente chamados de fótons. Parece que os quanta de luz devem ser tomados literalmente, escreveu ele. Isso foi um retorno chocante à visão de partículas da luz e lhe valeu o prêmio Nobel. Mais importante, demonstrou que a dualidade onda-partícula não era uma curiosidade, mas um princípio fundamental. Outra nuvem brilhou com relâmpagos. Átomos e a surpresa de Rutherford. No início do século XX, os átomos eram aceitos como reais, mas sua estrutura era um mistério. O modelo de pudim de ameixa de J.J. Thomson imaginava elétrons incrustados em uma carga positiva difusa. Mas, em 1911, o experimento da folha de ouro de Ernest Rutherford destruiu essa imagem. Ao disparar partículas alfa em uma folha de ouro fina, ele descobriu que a maioria passava direto, mas algumas se dispersavam em ângulos agudos, como se você tivesse disparado um projétil de 15 polegadas contra uma folha de papel de seda e ele voltasse, comentou Rutherford. A conclusão: os átomos têm um núcleo pequeno e denso cercado por espaço majoritariamente vazio. Mas por que os elétrons em órbita não espiralavam para dentro do núcleo, irradiando sua energia? A eletrodinâmica clássica não oferecia resposta. A estabilidade do átomo era um mistério, outra nuvem de Kelvin que se transformava em uma tempestade. Duas nuvens tornam-se tempestades. Até 1910, as rachaduras eram grandes demais para serem ignoradas. A física clássica não podia explicar. A órbita de Mercúrio. A radiação do corpo negro. O efeito fotoelétrico. A estabilidade dos átomos. O que pareciam anomalias menores revelaram-se sintomas de falhas mais profundas. Em duas décadas, elas levaram a duas revoluções: a relatividade geral para explicar a gravidade e a geometria do espaço-tempo, e a mecânica quântica para explicar o mundo microscópico. A física não estava nem perto de terminar. Estava apenas começando a desvendar a estranha estrutura em camadas da realidade. O nascimento da mecânica quântica. No início do século XX, as rachaduras na física clássica haviam se tornado abismos. A radiação do corpo negro, o efeito fotoelétrico, a estrutura atômica, nada disso podia ser explicado pela mecânica de Newton ou pelo eletromagnetismo de Maxwell. Os físicos foram forçados a adotar uma série de ideias cada vez mais ousadas. O que emergiu não foi uma correção menor, mas uma reinvenção completa da realidade, a mecânica quântica. Os quanta de Planck, a revolução relutante. Em 1900, Max Planck estava tentando resolver o problema do corpo negro. A física clássica previa uma radiação infinita em altas frequências, a catástrofe ultravioleta. Desesperado, Planck introduziu um truque matemático ousado: suponha que a energia não é contínua, mas emitida em pacotes discretos, proporcionais à frequência. E igual a H. Em linguagem simples, um feixe de luz com frequência só pode trocar energia em pedaços de tamanho H, luz de maior frequência carrega pedaços maiores de energia. O próprio Planck viu isso como uma solução pragmática, não uma mudança a radicalismo, mas foi a primeira rachadura na parede da continuidade que definiu a física por séculos. Os quanta de luz de Einstein. 5 anos depois, Einstein levou a ideia de Planck a sério. Para explicar o efeito fotoelétrico, ele propôs que a luz em si é feita de quanta, posteriormente chamados de fótons. Isso foi chocante. A luz era entendida como uma onda desde o experimento de dupla fenda de Young, um século antes. Mas Einstein mostrou que também podia se comportar como uma partícula. A dualidade onda-partícula nasceu. O efeito fotoelétrico rendeu a Einstein o Prêmio Nobel em 1921 e marcou a primeira vitória decisiva da visão quântica, outra nuvem transformada em tempestade. O átomo de Bohr. A estrutura do átomo permaneceu um enigma. Rutherford havia mostrado que o núcleo existia, mas por que os elétrons em órbita não espiralavam para dentro? Em 1913, Niels Bohr propôs uma solução ousada: os elétrons ocupam apenas certas órbitas discretas e podem pular entre elas emitindo ou absorvendo quanta de luz. Seu modelo explicava as linhas espectrais do hidrogênio com uma precisão surpreendente. O átomo de Bohr era uma mistura desconfortável de órbitas clássicas e regras quânticas, mas funcionava. Era uma pista de que a quantização não era apenas um truque, era um princípio fundamental. Bohr brincou: quem não está chocado com a teoria quântica não a entendeu. O choque, para Bohr, era um sinal de que você estava prestando atenção. As ondas de de Broglie. Em 1924, Louis de Broglie inverteu a dualidade. Se ondas de luz podiam se comportar como partículas, talvez partículas pudessem se comportar como ondas. Ele propôs que os elétrons têm comprimentos de onda, dados por dólar barra inversa lambda igual barra inversa frac, H, P. Dólar. Em linguagem simples, partículas com maior momento P têm comprimentos de onda menores, balas rápidas e pesadas parecem menos onduladas do que as leves e lentas. Essa ideia foi confirmada em 1927, quando Davisson e Germer observaram a difração de elétrons por um cristalografia. A matéria era ondulada. A parede entre ondas e partículas desmoronou. A mecânica de matrizes de Heisenberg. Werner Heisenberg, trabalhando em 1925, buscava um quadro coerente que se apegasse ao observável, frequências e intensidades mensuráveis da radiação emitida, sem imaginar órbitas eletrônicas não observáveis. O resultado foi a mecânica de matrizes, uma nova álgebra em que a ordem da multiplicação importa, ab igual ba. Essa matemática radical capturava os saltos descontínuos dos elétrons e previa espectros com uma precisão surpreendente. Confusa? Sim. Mas também profundamente preditiva. A mecânica ondulatória de Schrödinger. Quase simultaneamente, Erwin Schrödinger desenvolveu uma equação de onda que descreve como as ondas de matéria evoluem no tempo. Dólar. E barra inversa bar barra inversa frac, barra inversa partial t, barra inversa psi igual barra inversa at, h vírgula barra inversa psi. Dólar. Em linguagem simples, a função de onda codifica as probabilidades de um sistema, e o hamiltoniano H indica como essas probabilidades mudam com o tempo. A abordagem de Schrödinger era mais intuitiva do que as matrizes de Heisenberg e rapidamente se tornou a linguagem padrão da mecânica quântica. Inicialmente, Schrödinger pensou que os elétrons eram literalmente ondas difusas, mas os experimentos mostraram o contrário. A função de onda não era uma onda física no espaço, mas uma amplitude de probabilidade, um novo tipo de realidade. O princípio da incerteza de Heisenberg. Em 1927, Heisenberg formalizou uma consequência chocante: não se pode conhecer simultaneamente a posição e o momento de uma partícula com precisão arbitrária. Esse princípio da incerteza não era uma limitação dos instrumentos de medição, mas uma propriedade fundamental da natureza. Dólar. Barra inversa delta x barra inversa c dot barra inversa delta p barra inversa g barra inversa frac, barra inversa bar, 2. Dólar. Em linguagem simples, segurar firme a posição inevitavelmente solta o aperto no momento, e vice-versa, a própria natureza traça esse limite. O determinismo, a pedra angular da física newtoniana, deu lugar às probabilidades. A interpretação de Copenhague. Bohr e Heisenberg ofereceram uma interpretação: a mecânica quântica não descreve realidades definidas, mas probabilidades de resultados de medição. O ato de medir faz a função de onda colapsar. Essa interpretação de Copenhague era pragmática e bem-sucedida, embora filosoficamente inquietante. Einstein objetou famosamente: Deus não joga dados, mas os experimentos continuaram a confirmar a natureza probabilística da mecânica quântica. Dirac e a teoria quântica relativística. Em 1928, Paul Dirac uniu a mecânica quântica com a relatividade especial, produzindo a equação de Dirac. Ela descreveu o elétron com uma precisão sem precedentes e previu uma nova partícula, o pósitron, descoberto em 1932. A confiança tranquila de Dirac, as leis físicas subjacentes necessárias para a teoria matemática de grande parte da física e toda a química são completamente conhecidas, capturou a ambição da era. Esse foi o primeiro indício de que a teoria quântica poderia ser unida à relatividade, uma promessa que cresceria na teoria dos campos quânticos. Uma nova visão de mundo. Na década de 1930, a revolução quântica estava completa. A energia era quantizada. A luz e a matéria eram tanto ondas quanto partículas. O átomo era estável porque os elétrons ocupavam estados quânticos discretos. A probabilidade, não a certeza, reinava em escalas fundamentais. A física clássica não foi descartada, foi recuperada como um limite da mecânica quântica em grandes escalas. Essa foi a primeira lição da física moderna: as velhas teorias nunca são erradas, apenas incompletas. No entanto, mesmo a mecânica quântica, por mais brilhante que fosse, enfrentava novos desafios. Como as partículas interagem, se espalham, se aniquilam e emergem novamente? Como construir um quadro onde o número de partículas não é fixo e as exigências da relatividade são atendidas? A resposta viria em meados do século XX com a teoria dos campos quânticos, liderada por Feynman e outros, o próximo capítulo de nossa história. Richard Feynman e a linguagem da teoria dos campos quânticos. A mecânica quântica havia triunfado em explicar átomos e moléculas, mas à medida que os experimentos se aprofundavam, suas limitações se tornavam evidentes. Elétrons, fótons e outras partículas não estavam apenas em estados ligados, eles interagiam, colidiam, se aniquilavam e criavam novas partículas. Para descrever esses processos, a mecânica quântica precisava ser fundida com a relatividade especial de Einstein. O resultado foi a teoria dos campos quânticos, QFT, o arcabouço no qual toda a física de partículas moderna se baseia. Porque a mecânica quântica não era suficiente. A mecânica quântica comum tratava o número de partículas como fixo. Um elétron podia se mover em um átomo, mas não podia desaparecer ou se transformar repentinamente. Mas experimentos em aceleradores de partículas mostraram exatamente isso: partículas são constantemente criadas e destruídas. E a E igual mc squared da relatividade exigia que colisões suficientemente energéticas pudessem converter energia em nova massa. A QFT respondeu mudando a ontologia: os campos são fundamentais, as partículas são excitações. Cada espécie de partícula corresponde a um campo quântico que permeia todo o espaço. O elétron é uma onda no campo do elétron. O fóton é uma onda no campo eletromagnético. Gluons, quarks, bósons W e Z, e Higgs, cada um é uma excitação de seu próprio campo. Criação e aniquilação tornaram-se naturais, excite ou desexcite o campo. Eletrodinâmica quântica, QED. A primeira QFT relativística totalmente bem-sucedida foi a eletrodinâmica quântica, QED, que descreve as interações da matéria carregada, como elétrons, com fótons. desenvolvida na década de 1940 por Richard Feynman, Julian Schwinger e Sinichiro Tomonaga, que compartilharam o prêmio Nobel em 1965, a CAD resolveu um problema de cálculos iniciais, infinitos. A chave foi a renormalização, uma maneira baseada em princípios de absorver certos infinitos em poucos parâmetros mensuráveis, carga, massa, deixando previsões finitas e precisas. O resultado foi histórico. A CAD prevê o momento magnético do elétron com uma precisão extraordinária, uma das previsões mais precisamente verificadas em toda a ciência. Diagramas de Feynman, uma nova gramática da física. A contribuição mais influente de Feynman foi conceitual. Ele inventou um cálculo pictórico, diagramas de Feynman, que transformava integrais opacas em processos visuais e contáveis. Linhas retas representam férmions, elétrons, quarks. Linhas onduladas representam bósons de Gauge, fótons, gluons. Vértices são pontos de interação. Os diagramas listam as possíveis histórias que contribuem para um processo, ecoando a visão do integral de caminho de Feynman. Um processo quântico explora todos os caminhos, as amplitudes são somadas, as probabilidades derivam do quadrado de suas magnitudes. O que era proibitivo tornou-se tangível e calculável. Além da CAD, rumo às forças forte e fraca. A CAD dominava o eletromagnetismo. Mas o mesmo conjunto de ferramentas, campos, simetria de Gauge, renormalização, diagramática, podia ir além. Força fraca, responsável pelo decaimento beta e pela fusão solar, exigia mediadores pesados, W mais ou menos, Z0, e violação da paridade, peculiaridades que exigiam uma explicação unificada. Força forte, que mantém quarks dentro de prótons e nêutrons, tinha um caráter completamente diferente, força imensa em curtas distâncias, mas quase invisível em longas distâncias. O motivo unificador era a simetria de Gauge, exija que as equações preservem sua forma sob transformações locais, e os campos de Gauge necessários, fótons, gluons, W, Z, e as estruturas de interação emergem com uma inevitabilidade surpreendente. Triunfo e limitações. Em meados do século, a QFT tornou-se a língua franca da física de partículas. Ela organizou o mundo subatômico e possibilitou cálculos precisos. Mas a gravidade resistiu à quantização, os mesmos truques de renormalização falharam traço e uma teoria quântica completa do espaço-tempo permaneceu elusiva. A QFT foi um triunfo magnífico, limitado ao seu domínio. Cromodinâmica quântica e a força forte. O sucesso da CAD encorajou os físicos a enfrentar a fronteira caótica das décadas de 1950 e 1960, o zoológico de partículas. Novos hádrons, pions, kaons, hiperons, ressonâncias, emergiam de aceleradores em uma abundância desconcertante. Esse caos era fundamental, ou poderia ser organizado como a tabela periódica? O enigma da força forte. A ligação nuclear apresentava características estranhas. Força imensa em escalas de femtômetros, que desaparecia rapidamente além disso. Saturação, a adição de nucleons não aumentava a ligação por partícula de forma linear. Uma abundância de ressonâncias hadrônicas de curta duração. As analogias clássicas falharam. Era necessário um quadro radicalmente novo. O modelo dos quarks. Em 1964, Murray Gell-Mann e, independentemente, George Zweig propuseram que os hádrons eram construídos a partir de constituintes mais fundamentais, quarks. Inicialmente, três sabores, up, down, e stand, organizavam múltiplos de hádrons como padrões periódicos químicos. Prótons e nêutrons, combinações de up, down. Kaons e hiperons, envolviam o stand. O modelo organizou o zoológico. Mas nenhum experimento jamais isolou um único quark. Os quarks eram reais, ou apenas uma contabilidade útil? O mistério do confinamento. Mesmo quando os prótons eram esmagados em altas energias, os detectores viam chuvas de hádrons, não quarks livres. Parecia que a força que ligava os quarks ficava mais forte quanto mais você tentava separá-los, como um elástico que se apertava quanto mais você puxava. Como uma força podia se comportar de maneira tão diferente do eletromagnetismo? Cromodinâmica quântica, QCD. A descoberta foi uma nova teoria de Gauge não abeliana, cromodinâmica quântica, QCD. Os quarks carregam carga de cor, uma propriedade abstrata com três tipos, vermelho, verde, azul. Os hádrons são combinações incolores, como a luz branca do RGB. A força é mediada por gluons, que também carregam cor, portanto, interagem entre si. Essa última característica, bósons de Gauge que interagem entre si, tornou a QCD qualitativamente diferente da CAD e sustentou suas propriedades mais marcantes. liberdade assintótica e confinamento. Em 1973, David Gross, Frank Vilcek e David Politzer descobriram a liberdade assintótica. Em distâncias muito curtas, altas energias, o acoplamento forte diminui, os quarks se comportam quase livremente. Em distâncias maiores, baixas energias, o acoplamento aumenta, os quarks são fortemente ligados, confinamento. Em linguagem simples, aproxime-se com mais energia, e os quarks escapam da coleira, afaste-se, e a coleira puxa forte. Isso explicava os resultados de espalhamento inelástico profundo do slack, constituintes semelhantes a pontos dentro dos prótons, e a ausência de quarks livres. O trio ganhou o prêmio Nobel em 2004. Evidências para QCD. A QCD amadureceu de uma ideia elegante para uma base empírica. Jatos em colisores, quarks e gluons de alta energia emergem de colisões e se hadronizam em jatos colimados, cujos padrões correspondem às previsões da QCD. QCD em grade, simulações em supercomputadores discretizam o espaço-tempo, reproduzindo massas e interações de hadrons com uma precisão impressionante. Plasma de quarks gluons, em temperaturas e densidades extremas, Higg, LHC, a matéria transita para um estado não confinado de quarks e gluons, ecos do universo primordial. Os hadrons tornaram-se compostos, não fundamentais, os gluons fizeram a colagem. Um triunfo de duas faces. A QCD, combinada com a QED e a teoria eletrofraca, completou o modelo padrão, SM. Foi um sucesso tremendo, mas destacou novos enigmas. O confinamento ainda não foi provado analiticamente a partir de princípios fundamentais, embora amplamente apoiado. O problema CP forte, a QCD parece permitir uma violação CP que os experimentos não veem. Lacunas cósmicas, a QCD explica a matéria comum, não a matéria escura. A teoria explicava muito, mas não tudo. Unificação eletrofraca e o mecanismo de Higgs. No início da década de 1970, a QED e a QCD estavam em terreno sólido. Mas a força nuclear fraca, responsável pelo decaimento radioativo e pela fusão estelar, permanecia estranha, de curto alcance, violadora da paridade, mediada por bósons pesados. Uma unidade mais profunda despontava no horizonte. Ela chegou como a teoria eletrofraca, uma das maiores conquistas da física. Sua previsão central, o bóson de Higgs, levaria quase meio século para ser confirmada. A força fraca, uma interação estranha. A força fraca se manifesta em decaimento beta, um nêutron se transforma em um próton, emitindo um elétron e um antineutrino. Fusão estelar, prótons se transformam em nêutrons para construir núcleos mais pesados. Características distintivas. Atua em distâncias minúsculas -3 sobrescrito fentômetros. Viola a paridade, simetria de espelho, e até a simetria CP. É mediada por três partículas pesadas, W+, W-Z0. De onde esses bósons tiram sua massa, enquanto o fóton permanece sem massa? Esse era um enigma central. Unificação eletrofraca, Glasow, Salon, Weinberg. Na década de 1960, Sheldon Glasow, Abdus Salon e Steven Weinberg propuseram uma unificação. O eletromagnetismo e a força fraca são duas faces de uma única interação eletrofraca. Ideias-chave. Em altas energias, as duas se fundem. Em baixas energias, parecem distintas. Um novo campo que permeia o espaço, o campo de Higgs, quebra a simetria, dando massa aos W e Z enquanto deixa o fóton sem massa. Matematicamente, uma teoria de Gauge com grupo de simetria SU2L vezes U1Y. O mecanismo de Higgs. O campo de Higgs é como um meio cósmico que preenche todo o espaço. As partículas que interagem com ele adquirem massa inercial, aquelas que não o fazem, como o fóton, permanecem sem massa. Os bósons W e Z se acoplam fortemente ao campo de Higgs, adquirindo massas de cerca de 80 a 90 GeV. Os férmions obtêm massa através de acoplamentos de Yukawa, intensidades que variam para cada espécie de férmion. O próprio bóson de Higgs é uma onda, excitação quântica, do campo de Higgs. Em linguagem simples, a massa não é uma substância concedida de uma vez por todas, mas uma interação contínua com um campo sempre presente. Triunfo experimental, W, Z e Higgs. Experimentos heróicos testaram a teoria. 1983, CERN, SPS, descoberta dos bósons W mais ou menos, e Z0, com massas e propriedades que correspondiam às previsões. Carlo Rubbia e Simon Vandermeer ganharam o prêmio Nobel em 1984. 2012, CERN, LHC, Atlas e CMS anunciaram uma nova partícula em 125 GeV, o bóson de Higgs, com canais de produção e decaimento consistentes com as expectativas do modelo padrão. A descoberta completou a lista de partículas do modelo padrão. A tempestade havia passado, o mapa correspondia ao terreno. O modelo padrão em sua totalidade. Na década de 2010, o modelo padrão se erguia como uma das teorias científicas mais bem-sucedidas. Forças, campos. Eletromagnetismo, QED. Força forte, QCD. Força fraca, como parte da eletrofraca. Partículas. 6 quarks, up, down, stand, charm, bottom, top. 6 leptons, elétron, muon, tau e seus neutrinos. Bósons de Gauge, fóton, 8 gluons, W, Z. Bóson de Higgs. Seu poder preditivo era impressionante, confirmado por gerações de colisores e detectores. As rachaduras emergiram. Mesmo quando as garrafas de champanhe foram abertas em 2012, os físicos sabiam que o modelo padrão era incompleto. Não inclui a gravidade. Os neutrinos têm massa, mas o modelo padrão mínimo os torna sem massa. Matéria escura e energia escura estão ausentes. Problema da hierarquia, por que a massa do Higgs é tão leve em comparação com as correções quânticas na escala de Planck? Enigmas de sabor, por que essas massas e misturas? Por que três gerações? A descoberta do Higgs não foi um fim, mas um começo, um sinal de que o modelo padrão é correto até onde vai. Uma lição no método científico. Das humildes nuvens de que eu vim as revoluções completas, a física avançou ao levar as anomalias a sério. 1. Dados desconcertantes, precessão de mercúrio, espectros do corpo negro, limiares fotoelétricos, estabilidade atômica. 2. Quadros teóricos ousados, relatividade geral, mecânica quântica. 3. Formalismos unificadores, teoria dos campos quânticos, simetria de Gauge. 4. Entidades previstas, quarks, gluons, W, Z, Higgs. 5. Décadas de perseverança experimental, de bancada a colisores de teraelectronvolts. 6. Triunfo, e novas perguntas. As velhas teorias não foram descartadas, mas aninhadas como casos limite, Newton dentro de Einstein em baixas velocidades e gravidade fraca, clássico dentro de quântico em grandes escalas, quântico não relativístico dentro da QFT com número fixo de partículas. Reflexão final. Do universo mecânico de Newton aos quanta desesperados de Planck, dos fótons de Einstein aos saltos quânticos de Bohr, dos diagramas de Feynman aos jatos da QCD e à presença silenciosa e onipresente do campo de Higgs, os últimos 150 anos mostram tempestades nascidas de pequenas nuvens. Cada anomalia, a órbita de Mercúrio, os espectros do corpo negro, os átomos instáveis, o Higgs ausente, era uma pista de que algo mais profundo aguardava ser descoberto. Hoje, o modelo padrão se ergue como um triunfo, suas previsões confirmadas com uma precisão requintada. No entanto, como as nuvens de Kelvin, novos mistérios estão à espreita: matéria escura, energia escura, massas de neutrinos, assimetria de bárions, gravidade quântica. Se a história for um guia, essas rachaduras não significarão que a física está terminada, elas significarão que está apenas começando outra revolução. Referências e leituras adicionais. Fundamentos do modelo padrão e da teoria dos campos quânticos. Peskin, M.I., e Schroeder, D.V. 1995. An Introduction to Quantum Field Theory. Westview Press. Weinberg, S. 1995. The Quantum Theory of Fields, volumes 1 a 3. Cambridge University Press. Griffiths, D. 2008. Introduction to Elementary Particles, Second Ed. Willey V.C.H. Feynman, R.P., Leighton, R.B., e Sands, M. 1963. The Feynman Lectures on Physics. Addison Wesley. Relatividade Geral e Cosmologia. Einstein, A. 1916. The Fondation of the General Theory of Relativity. Annalender Physik. Misner, C.W., Ohn, K.S., e Wheeler, J. 1973. Gravitation. W.H. Freeman. Carrou, S.M. 2004. Spacetime and Geometry, An Introduction to General Relativity. Addison Wesley.